Glória a Deus. Meus irmãos, queiram receber a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Os irmãos podem se assentar, meu. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria, um prazer estar conhecendo aqui esta igreja, esta noite, neste bairro, né? Eu ainda não conheci o pastor, nós fomos apresentados através de um outro pastor, pastor Giovanni, e foi ele então quem intermediou para que nós estivéssemos aqui essa noite, adorando a Jesus, junto com esta igreja, glorificando a Cristo. Afinal de contas, vocês têm motivo de sobra para agradecer a Deus, pois são 23 anos, né, servindo ao Senhor aqui, neste bairro. Eu estou certo de que muitas pessoas se decidiram a Cristo aqui, muitas pessoas foram alcançadas pelo poder do Senhor, pelo poder do Evangelho, né? E a mão do Senhor está estendida aqui sobre esta igreja. Glória a Deus. Então eu desejo toda sorte de bênção aos irmãos, aos presbíteros dessa igreja, ao vosso pastor, que a mão do Senhor esteja sempre estendida aqui para fazer cumprir os seus propósitos, né? Eu sou pastor em São Bernardo do Campo, sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Nova Vida, e nós temos congregações aqui em São Bernardo, em Diadema, no litoral paulista, temos trabalhos missionários em Minas Gerais, e há alguns anos nós estamos já servindo a Cristo, e também há muitos anos atrás eu fui chamado pelo Senhor. A igreja, a Assembleia de Deus, chama o trabalho que eu faço de pregador itinerante, né? Então, desde a minha juventude que eu tenho servido ao Senhor nas minhas andanças aí pelo país e além fronteira também, pregando a palavra. E tudo isso é pela infinita bondade de Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor. Se não for o Senhor, irmãos, nós não estaríamos aqui essa noite. Se não fosse Jesus, nós não teríamos esse privilégio de ser chamado seus filhos, né? Sempre quando eu converso com algum obreiro de nossa igreja, sempre que eu estou dando testemunho daquilo que Jesus tem feito por mim, eu sempre digo aos meus irmãos e amigos: eu não nasci para ser pastor, irmãos. Eu não nasci para ser líder, não nasci para ser pregador. Eu nasci para ser salvo, nasci para ser crente, né? E depois as outras coisas que vieram foram pela bondade de Jesus, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa durante o dia e eu falei para ela: o amor de Deus, ele é muito grande, porque a gente é cheio de falha, a gente é cheio de coisas que não glorificam a Deus. E mesmo assim, Deus, ele olha para a gente e diz assim: eu quero você para mim, eu vou usar você. Você serve para a minha obra, eu quero fazer de você um instrumento nas minhas mãos, né? Nós conversávamos sobre esse tema hoje, glória a Deus. E graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E estou feliz de estar com vocês, e digo isso sem demagogia, né? Porque às vezes a gente pode falar as coisas de boca para fora, mas desprovido de qualquer sentimento, né? Eu estou de fato feliz, alegre de poder estar cultuando com os irmãos aqui. Eu não estou aqui como profissional do púlpito, né? Eu venho aqui em nome do Senhor de Israel, e eu espero que ao terminar esse culto aqui, através da minha vida, o Senhor possa lançar uma semente de fé na sua alma, e essa semente possa gerar um grande milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Levítico, o capítulo de número 6, né, que é onde foi sugerido aqui como tema para esta festividade. Eu não vou fugir do tema aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 13, né? Foi onde o pastor leu. Nós vamos repetir a mesma leitura. Você sabe que é interessante, preste atenção nisso. Você sabe que em alguns textos da Bíblia, a igreja do Senhor Jesus, ela é comparada a um rebanho de ovelhas, né? Sendo Cristo Jesus o nosso pastor. E isso não é por acaso. É porque a ovelha, Na verdade, biblicamente falando, é um animal que mais se assemelha ao gênero humano, no sentido de aplicação, de fazermos uma comparação da nossa vida, né, do trato com o Senhor Jesus conosco e a relação do pastor e a ovelha pelo propriamente dito. Mas não é por acaso que isto acontece. Há pelo menos uma razão que eu quero destacar aqui essa noite. A ovelha, ele é um animal ruminante. O seu estômago, ele é subdividido em 3 compartimentos. Então é mais ou menos assim. A ovelha, quantos já notaram aqui que a ovelha passa o tempo todo mascando? Quantos já viram isso? O tempo todo ela está mastigando. E o porquê isso? Porque é o seguinte, ela mastiga o alimento e aí dá início ao processo de deglutição. Aí ela engole o alimento, vai para o primeiro compartimento do estômago. Ninguém faça cara de nojo. O mesmo alimento volta para a boca. Ela volta a mastigar novamente. Aí vai para o segundo compartimento. O mesmo alimento torna a boca. Ela mastiga pela terceira vez. E aí vai para o terceiro compartimento do estômago e encerrou o processo. Por qual razão isso? Por que eu estou dizendo isso? A leitura que nós faremos aqui é uma leitura que já foi feita. Então talvez seria desnecessário a gente ler o mesmo texto. Talvez se alguém amanhã cedo perguntar para você: escuta, como é que foi o nome do pastor que pregou aqui? Aí aqueles mais atirados vão dizer assim: ah, foi um negrão careca, muito alto assim, nunca tinha visto ele, nem lembro o nome dele, né? E aí outros vão dizer: ah, olha, eu não sei, o culto foi uma benção, mas eu não lembro o nome do pastor. Isso não é necessário também, porque o Senhor não trouxe aqui para dar glória ao meu nome. O Senhor me trouxe aqui para dar glória ao nome dele. E, na verdade, o que você vai precisar de fato se lembrar é o que Deus vai falar com você aqui hoje. Isso é determinante. E aí você vai precisar ser ruminante, ruminante. Como assim? Você ouviu a palavra aqui, ela te fez bem agora. Você não deve abrir mão dela daqui a pouco. Você deve daqui a pouco ruminar a mesma palavra. Quando você se sentir desafiado, quando você se sentir em temor, se sentir receoso, você deve ruminar as mesmas coisas que Deus falou com você. Em todo o tempo, você se lembrar da promessa, se lembrar da palavra de Deus, que é o alimento para a tua alma, e você vai ter vitória em nome do Senhor Jesus. Muito bem. O texto bíblico diz da seguinte maneira: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Diga assim: Senhor, eu declaro que creio na sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentarem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja glorificado. Irmãos, sabe que, assim, eu não sou um pregador tão novo. Eu estou na estrada já há alguns anos. E quase sempre, meus irmãos, quando a gente vê um texto como esse daqui, principalmente quando a igreja ela tem uma expectativa de ver manifestações espirituais, batismo com o Espírito Santo, quando a igreja está clamando por um avivamento, quase sempre são usados textos como esse daqui. Eu me lembro que quando, no início da minha caminhada, que eu comecei a pregar, As igrejas realizavam muito cultos de avivamento, né? Hoje já não existe mais. E aí eu me lembro que muitos desses cultos que eu ia pregar, quase sempre, o texto sugerido era Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E tudo isso, na verdade, denunciava um desejo, um anseio que a igreja, que as pessoas tinham de ver as manifestações de Deus na igreja. E, na verdade, quando algumas pessoas faziam um culto de avivamento, é porque a igreja, as pessoas, os irmãos estavam esperando manifestações de Deus. E você sabe que ao longo da nossa caminhada, as nossas convicções, elas vão ficando cada vez mais apuradas, né? Ao longo da nossa fé, nós vamos passando por um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual. E o Senhor, Ele vai nos revelando os seus propósitos, o Senhor vai nos revelando a sua vontade, o Senhor vai nos revelando qual é a sua vontade com relação a alguns textos bíblicos. E esse texto bíblico aqui, essa noite, eu espero não trazer nada novo para os irmãos, mas eu espero que, de fato, o Senhor, Ele mostre para você qual é o seu propósito, aleluia, diante desse texto bíblico. A primeira consideração, meus irmãos, que eu devo fazer aqui essa noite, é que alguns ensinadores, alguns mestres, alguns pastores, não gostam muito de pregar no Antigo Testamento, porque dizem que o Antigo Testamento, ele não serve de compêndio doutrinário para os nossos dias, né? Mas o Antigo Testamento, ele é a base de tudo, irmão. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, né? Quando Jesus ensinou na sinagoga, quando Jesus esteve com as multidões, com os discípulos, a referência que Jesus tinha de escrita era justamente o Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, tem livros da Bíblia que nos dá lições profundas. Se você ler o livro de Jó, o livro de Jó vai te ensinar como é que se deve sofrer. Ensina, pastor, ensina. Leia ele para tu ver. Aleluia. Se você ler, por exemplo, Eclesiastes vai te ensinar a viver a vida, vai te ensinar a gozar a vida, né? Glória a Deus. Provérbios vai te ensinar, irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus ele dá aos homens, as oportunidades que Deus ele dá às mulheres. Os Salmos revela a relação de um Deus compassivo, misericordioso, um Deus que tem prazer em auxiliar aqueles que o amam e aqueles que o buscam. E o livro que nós estamos apreciando aqui essa noite, o livro de Levítico, é na verdade, meus irmãos, uma preparação para que aqueles que iam oferecer sacrifícios a Deus, aqueles que estariam, na verdade, ministrando o sacerdócio diante do Senhor, eles estariam precisando receber um manual de instrução de Deus. Então, o livro de Levítico, ele é quase que um manual de instrução. É uma forma que Deus, ele encontrou para ensinar Moisés, Arão e os seus filhos como lidar com as coisas pertinentes ao altar. Com Deus, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Com Deus, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Com Deus, irmão, para que as coisas, aleluia, terminem bem, nós precisamos aprender a ler o manual. Nós precisamos aprender a ter reverência, a ter respeito com as coisas sagradas. Todos os homens que se meteram a fazer as coisas sem consultar a vontade de Deus, de que jeito é que lidava com a presença dele, não terminou bem, terminou morto, foram exterminados diante da congregação. Por exemplo, algumas pessoas se levantaram contra Moisés, irmão. Eles não sabiam que Deus não aceitava a rebelião, pelo que eles foram engolidos pela terra. Um outro homem chamado Uza, ou Uzá, como queira, quando a arca chegou, irmão, de volta no meio do povo de Deus, ele ficou tão feliz que quando o carro ia carregando a arca, passou num buraco, ele foi e meteu a mão, irmão, sem saber que não poderia botar a mão na arca, e ele foi exterminado diante de todos. Sabe qual é a lição bíblica? Com Deus não se pode brincar. Se é para se relacionar com Deus, vai ter que ser com respeito, vai ter que ser com santidade. Se é para se relacionar com Deus, vai ter que ser com seriedade. Se é para se relacionar com Deus, vai ter que ser com santidade, com devoção, com alegria, com prazer. Deus não recebe a nossa sobra. Deus não recebe as coisas de qualquer maneira. Se for para Deus, tem que ser o nosso melhor. Só quem está comigo nesta mensagem, levanta a sua mão para o céu e adora o teu Jesus aqui esta noite. Oh, bendito seja o Deus do céu para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, para entender o capítulo que nós estamos falando aqui essa noite, é necessário primeiro entender o capítulo primeiro. Porque a Bíblia, aqui em Levítico, ela está falando da oferta queimada, está falando do holocausto. Havia cinco tipos de oferta que o povo hebreu apresentava ao Senhor. Eu não vou discorrer sobre elas. Eu quero me deter apenas na primeira oferta, que é o holocausto, da onde está aqui fazendo referência o capítulo de número 6, do qual lemos. Eu quero só dizer alguma coisa. Esta oferta, meus irmãos, quando queimada, ela subia em forma de fumaça e simbolizava, na verdade, uma ação, uma apresentação voluntária do ofertante a Deus. Ele não estava ali, irmão, oferecendo uma oferta por causa de uma culpa, de um pecado, de um erro ou de uma coisa assim. Não, muito pelo contrário. Ele estava ali naquele momento apresentando para o Senhor uma oferta voluntária. E na verdade, irmão, a palavra oferta no original tem uma amplitude muito grande. Porque oferta é aquilo por meio da qual o indivíduo ele se aproxima de Deus. A oferta é, na verdade, o meio pela qual o indivíduo ele se aproxima de Deus. A palavra oferta, a raiz verbal da palavra oferta no hebraico, meus irmãos, é exatamente isto. Significa aproximar-se. Significa aproximar-se. Glória seja dado ao nome de Jesus para sempre. Então, quando a oferta ela era trazida, o holocausto, a oferta queimada, ela era trazida, era uma expressão de um sentimento voluntário a Deus. Não era o pagamento de uma culpa, não era o pagamento de um pecado, era uma oferta voluntária. E aquela fumaça, ela subia, meus irmãos, aleluia, na verdade, agradando ao Senhor. O Senhor, ele se agradava da oferta que esses homens entregavam a Deus, que o seu povo entregava a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Agora, tudo isto envolvia alguns cuidados. Por exemplo, o sacerdote, meus irmãos, ele tinha uma incumbência muito séria naquele momento. O sacerdote, ele tinha uma incumbência, ele tinha uma responsabilidade. Ele não sabia em que momento, em que hora, em que momento chegaria alguém para oferecer uma oferta. Então, sobre o altar, deveria haver, meus irmãos, sempre o fogo queimando. É aqui que eu quero me deter nesta mensagem. O versículo 13, alguém diz: olha, irmão, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, olhe para mim aqui. A curiosidade bíblica, a expressão que nos traz o espanto, que nos traz a revelação, não é o versículo 13. O segredo do capítulo 6 está justamente no versículo 12. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, no versículo 12, apresenta qual era o segredo, aleluia, para o fogo arder continuamente sobre o altar. E na verdade, Deus aqui, esta noite, Ele quer nos ensinar que esse texto bíblico não fala sobre avivamento. Que é isso, pastor? A minha vida toda, eu sempre ouvi que Levítico 6:13 é um texto para avivamento. Não é, meu irmão. Não se engane. O Levítico, capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Fala sobre uma vida de devoção a Deus. Uma vida de santidade. Uma vida de separação. Uma vida que agrada a Deus voluntariamente. Levítico capítulo 6, versículo 13, fala daquelas pessoas que já conseguiram encontrar prazer em servir a Jesus. Levítico capítulo 6, versículo 13, fala do homem e da mulher que não precisa estar passando pela prova, nem pelo vale, nem pelo vento, nem pelo sofrimento. Sim, irmão, aleluia, nem por perseguição, nem pelo desemprego, não precisa de nenhum desses atenuantes para estar aqui adorando a Deus, aleluia. Ele vem adorar Jesus porque Jesus salvou a sua alma. Ele vem adorar Jesus voluntariamente porque sabe que Jesus é o Senhor da sua vida. Só quem sente assim, só quem tem prazer de estar aqui esta noite, levanta a sua mão para o céu e dê glória ao nome santo do Senhor Jesus. Terá baixando o remanjore avassando arahai. Ure de quele menchora mandara avassando arahai. Urabacala manjore avassando eremite. Se você está aqui esta noite para adorar o teu Senhor, porque você tem prazer em servi-lo, eu quero que você levante a sua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor salvou a minha alma. Obrigado porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. E é por isso que eu te adoro aqui esta noite. Xaracala mandara vassando, levassando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo uma brisa suave que está sobre esta igreja essa noite. Orequelementore me calamandaravasso. E eu quero o que? Que é a presença do Espírito Santo que está invadindo as vidas e os corações, que está trazendo alegria, motivação, gozo, paz, esperança para a tua alma aflita. Ei, esta noite o Deus do céu vai renovar as tuas forças, o teu ânimo, e vai te abençoar, porque Ele é o Senhor teu Deus. Se você pode, bendiga o Senhor Jesus aqui essa noite. Escuta. Aleluia. Glória a Deus. O segredo deste capítulo aqui que estamos lendo não é o versículo 13, e sim o versículo 12. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote, quem? O sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Onde é que está o segredo, pastor? Vamos entender a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Escute, eu disse a vocês que muita gente não gosta de pregar no Antigo Testamento. Por quê? Por causa da aplicação. As pessoas têm dificuldade de aplicar o Antigo Testamento. Mas o Jesus, ele vai nos dando a sua orientação para que a sua igreja entenda a sua palavra. Aí, você pode perguntar assim: mas pregador, qual é a aplicação desse versículo 12 na minha vida? Que aplicação tem isto, pastor? O senhor não sabe que os rituais, os cerimoniais já passaram? Que já não existe mais nada disso, pastor? O senhor não sabe que o véu foi rasgado, pastor? Já não há mais separação entre nós e Deus? O senhor não sabe que não precisa mais de animal para o sacrifício? Sim, eu sei de tudo isso. Só que daí, Jesus levantou uma nova geração de sacerdotes. Que é isso, meu Deus? Eu nunca li isso na Bíblia, pois deveria ter lido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, irmão, na verdade, não tem como mais você pegar um animal, levar para um sacerdote, para ele oferecer uma oferta pacífica ao Senhor pela sua vida. Não tem como mais acontecer isto, porque esse tempo já foi, já passou. Agora, nós é que somos o sacerdócio real. Como assim, pastor? Aleluia! Você não entendeu ainda? Pois o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Todos vocês que estão aqui esta noite, inclusive nós, obreiros, todos nós, irmão, temos um altar particular. Nós temos um altar particular. Que é isso, pastor? Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Eu nunca vi isto. Mas temos, irmão. E este altar particular representa a minha santificação pessoal e a minha devoção com o meu Deus. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Nós, irmão, que temos a experiência com o Espírito Santo, que temos a evidência de falar em línguas estranhas, nós, irmão, aleluia, às vezes não percebemos que a nossa vida, ela está totalmente desprovida da graça de Deus. E a gente começa a vir para o culto e fica criando expectativa com quem vai dirigir o culto, com quem vai cantar, com quem vai pregar, quem será o pregador, quem é que a igreja convidou. Isso não deveria acontecer. Que é isto, pastor? Por quê? Porque o meu culto, irmão, ele é pessoal. O meu culto aqui esta noite, olhe bem, o meu culto não começou às 19 horas, quando o pastor cantou o primeiro hino. Não se engane. O meu culto hoje, ele começou no momento em que eu abri os meus olhos de manhã. Aleluia. E eu disse para o Senhor: obrigado por mais um dia, Senhor. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Foi no momento que eu acordei da minha cama que eu tirei meus pés para o chão. O meu culto já começou, irmão. Aleluia. Eu não sei qual foi a oferta que você ofereceu para o teu Deus hoje, mas tomara que durante todo este dia, tu pelo menos tenha pensado no teu Jesus, tu tenha pensado no Espírito Santo, tu tenha pensado no culto aqui esta noite. Se você sente assim, se você recebe esta palavra, levanta a tua mão para o céu e dê glória ao teu Jesus aqui esta noite. Charamandere que elemente oreva santa. Pega a tua mão direita assim, ó. Respeitosamente, com muito respeito, com muito carinho. Eu quero que você dê um toque assim em quem está perto de você. Pode pôr a mão no ombro dele ou no ombro dela. Você vai perguntar assim para ele ou para ela: já deu uma passadinha no altar hoje? Cantere que ele jore me cama. Jore façando recalamando a raia. Thank you.
Aqui tem pessoas que o Espírito Santo está ansiando ter um encontro contigo. Aqui tem pessoas que estão neste culto. Aqui tem obreiros que estão neste culto, que o Espírito Santo está te esperando para um encontro no altar. O Espírito Santo está lhe esperando para um encontro no altar. Se você entende isto, se você recebe isto, abre a tua boca de crente e exalta o teu Deus aqui essa noite. Eu vou te dar um instante. Eu vou te dar um instante. Adora o teu Deus da maneira que você desejar agora. Adore a Deus, adore, 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 adore. Adore ao teu Deus, fala em língua. Seja renovado agora. Aleluia, escute, escute o que eu tenho para lhe dizer essa noite. Definitivamente, definitivamente, às vezes as coisas não vão bem para a gente, porque nós negligenciamos a nossa responsabilidade diária. Irmão, um corpo físico que não recebe o alimento necessário ou que recebe uma subnutrição, uma nutrição que não tenha os itens necessários, carboidratos e tal, sabe? Para ter uma saúde perfeita. Quase sempre, na grande maioria, o corpo termina debilitado. Vida espiritual não é diferente, irmãos. Se a gente negligenciar as tarefas que todos nós temos diante do Senhor, a nossa vida fica debilitada. E quer saber de uma coisa? Quando estamos debilitados, nós ficamos mais vulneráveis. Coisas que antigamente poderiam não nos atingir, quando estamos debilitados, essas coisas nos atingem com mais facilidade. Você se entristece com mais facilidade. Você se enfraquece com mais facilidade. Você se aborrece com mais facilidade. Isso que eu vou dizer é muito forte, mas eu não vim aqui para massagear ego de ninguém, eu vim pregar a palavra de Deus. Quando negligenciamos as responsabilidades, nós pecamos com mais facilidade, nós erramos o alvo com mais facilidade, nós fazemos as coisas que não agradam a Deus com mais facilidade, nós botamos diante dos olhos coisas que não agradam a Deus com mais facilidade, nós falamos coisas que não agradam a Deus com mais facilidade, nós temos sentimentos pecaminosos com mais facilidade. Ei, o teu Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você que te chamou para uma grande obra. Ele não quer que você termine assim esta noite. Ele está lhe estendendo a tua mão e está lhe dizendo: ei homem, ei mulher, eu sou Deus que te dou uma nova chance, eu sou Deus que te dou uma nova oportunidade. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu para adorar o teu Jesus. Diga, oferta. Diga, oferta. É aquilo que me aproxima de Deus. Pergunta para quem está perto de você: qual foi a oferta que você trouxe para Deus hoje? Oferta é o que me aproxima de Deus. Eu me lembro, irmãos, eu me lembro de Davi. Uma certa feita, ele recenseou o povo e Deus não se agradou daquilo. Deus não se agradou. E aí o Senhor deu a ele algumas alternativas. Ou 3 dias de peste, ou 3 dias de mortandade, ou 3 dias na mão dos seus inimigos. Aliás, ou 3 dias nas mãos do Senhor. O que é que tu escolhe? 3 dias na mão do Senhor. Pelo que começou a morrer gente, irmão. Depois que ele fez a contagem do exército, os seus homens disseram para ele: Davi, não faça isso. Tudo que você tem vem nas mãos do Senhor. Contar esse exército seu vai parecer arrogância para Deus. Você vai começar a confiar na força do seu exército. E não é isso. Todas as suas vitórias vêm de Deus, Davi. Ele não quis saber, irmão. Ele mandou contar o povo. Desde Dan a Berseba. Os extremos. Contou todos os homens. O Senhor não se agradou. Começou a morrer um punhado de gente. Começou a morrer um punhado de gente. E aí, ele descobriu que a única maneira de fazer aquela morte cessar, a única maneira, sabe qual era? Construir um altar e oferecer um sacrifício para Deus. Só que tinha um problema. Davi estava em terra estranha. Aí aparece Araúna, ele estava na eira de Araúna. Araúna se apresentou para ele e disse: Davi, é o seguinte, você tem que fazer a oferta para o teu Deus aí, não tem um sacrifício para o teu Deus? Sim, eu tenho sim. Pois é, Davi, eu vou te dar tudo o que você precisar para fazer a oferta para o teu Deus, porque eu quero te ver bem. Eu vou te dar a pedra, eu vou te dar o cutelo para matar o animal, eu vou te dar um animal, eu vou te dar lenha, eu vou te dar tudo o que você precisar. Olha para mim. Davi disse: não, eu não quero. Eu não aceito. Como, Davi? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Você tem que aceitar sim, Davi. Ele disse: não, eu não quero. Eu não aceito. Mas por que, Davi? Davi virou para aquele homem com muita convicção e disse para ele: eu nunca ofereceria nada para o meu Deus que não tivesse me custado nada. A nossa geração é uma geração que quer oferecer cultos para Deus que não lhe custou nada. A nossa geração quer oferecer ofertas para Deus que não lhe custou nada. Foi por isso que, antes de citar esse episódio bíblico, eu perguntei para você aqui essa noite: qual foi a tua oferta que você trouxe para o teu Deus aqui essa noite? Pastor, eu não tive condições hoje, pastor, de fazer um jejum. Eu não tive condições de dobrar o meu joelho, pastor, e orar ao Senhor, clamar a Ele por 10 minutos, 20, 30, uma hora que seja. Eu não tive condições não, pastor. Só que existem outras maneiras de oferecer oferta a Deus. Olhe para mim. Num culto como esse aqui, existem pelo menos 3 maneiras de se agradar a Deus, de mostrar para Deus que o culto para Ele é importante. Como, pastor? Você pode entrar na igreja, irmão, e depois que se assentar, tu começar a dizer: glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Tu pode pura e simplesmente levantar as mãos. Tem gente que não entende, irmão, mas tem crente que levanta a mão assim, ó, e não diz uma palavra, não diz nada. E o céu está entendendo tudo. O céu está entendendo tudo. ou não, você pode adorar a Deus. E adorar a Deus, vou explicar cada passo. Quando você entra aqui na igreja, você diz: glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Você está oferecendo uma oferta para Deus. Quando você levanta assim a sua mão, mesmo sem palavra, eu já vi pessoas fazer isso aqui hoje, sem dizer uma palavra, pura e simplesmente levanta a mão para o céu, é um sinal que Deus entende muito bem. É o mesmo que você dissesse para Deus: Deus, eu sou falho, eu sou tendencioso, eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho pecados, mas eu não desisto de estar na sua presença. O diabo queria me ver longe daqui, Senhor. Ele queria que eu nem viesse no culto hoje. E eu sei que o Senhor é Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é excelente. É o Deus da minha salvação. É o Deus que tem me sustentado. Por isso eu levanto as minhas mãos para os céus em sinal de reconhecimento que a minha ajuda vem do alto. A minha ajuda vem de cima. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você pode, levante as suas mãos. Mesmo sem palavra. Mesmo sem palavra. Adore ao teu Deus aqui essa noite. Que ele mande ora mandar a vassandara. Uriala xandere mandore bedeca mandora mandara. Uriala vassandure mandar a vassure. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo. Se eu fosse você, abria bem a tua boca e adorava a Deus agora. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você está aqui, o Senhor está renovando as tuas forças. Ele é o Senhor que te enche do seu Espírito aqui essa noite. Por último, a sua oferta, ela pode ser oferecida ao Senhor na tua adoração. Vou explicar isso. Irmão, cantar, todo mundo pode cantar. Afinado, desafinado, entoado ou desentoado, todo mundo pode cantar. Feio, bonito, agudo ou grave, alto ou baixo, todo mundo pode cantar. Louvar, todo mundo pode louvar, irmão. Porque diz a Bíblia: todos quanto tem fôlego, faça o quê? Todo mundo pode louvar. Agora, a minha oferta, ela nasce no momento em que eu adoro a Deus. E a adoração não é para qualquer um, irmão. A adoração é só para quem conhece a Deus. Vou refrescar tua memória. Tem momentos no culto, irmão, que a gente curva assim a cabeça e diz: Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. E aí quem está ao teu lado pode perguntar: mas senhora, que ela está adorando por quê? Eu sempre digo para Jesus: Senhor, eu te adoro porque o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha adolescência. O Senhor é o Deus da minha juventude. O Senhor é o Deus que não permitiu que os meus pés vacilassem. O Senhor é o Deus que com a sua mão me arrancou de um charco de lodo. Quando todos pensavam que eu ia morrer, a tua mão poderosa, Senhor, me alcançou. Tu me colocaste entre os príncipes do teu povo. Senhor, tu escreveste o meu nome no livro da vida, Senhor. Aleluia. Eremandara shura manderevandara vassai. Tu tem me guardado com a tua destra fiel. Enquanto eu caminho aqui na terra, eu sou cercado pelos teus anjos. O mal não consegue me tocar. 1000 caem ao meu lado, 10000 à minha direita. Eu não tenho sido atingido, Senhor, porque o teu amor tem me guardado. Ei, 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 ei. Se você pode, adora o teu Deus aqui essa noite. Thank you. aleluia. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Requeremente fandereva suri mi canta. Sarabandere bandara vassandarabi. Ele mandará para cala, mandará vassandaraia. Se Jesus quiser, ele lhe batiza com o Espírito Santo aqui esta noite. Se Jesus quiser, você que há muito tempo não falava mais em línguas estranhas, vai começar a adorar o teu Deus em línguas estranhas agora. Seja renovado aqui esta noite. Ele mandará vassura, mandará vandora vassandara. Para churi me cama de ouro e me dou levassando, eu mandar avassando. Urió façando, eu mandar a bada calabasse com mandar avassar. Recebe de Deus agora, igreja. Recebe de Deus agora, igreja. Recebe de Deus agora, igreja! Churemandere mandarabacala mandaraia. O Senhor está recebendo a sua oferta agora. Jesus está recebendo a sua oferta agora. Você que está comigo nesta mensagem e sabe que não é nenhuma extravagância espiritual sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração. Se você sente assim, está comigo nesta mensagem, eu quero que você saia do seu lugar e venha para cá agora em nome de Jesus. Eu vou orar pelos irmãos que se aproximarem aqui agora. Faça isso. Venha apresentar a tua oferta. Venha apresentar a tua oferta. A oferta é aquilo que aproxima você de Deus. Nós vamos fazer algo profético aqui essa noite. Isso, fique aqui mesmo, pastor. Eu quero que o senhor faça algo profético aqui. Eu quero que o senhor, junto com os obreiros, não precisa colocar a mão em ninguém. Não coloque a mão em ninguém. Eu quero que vocês cheguem perto dos irmãos. Estenda as mãos assim para eles, por favor. Tem pessoas que Deus está restaurando aqui essa noite. O diabo pensou que é alarde, obidaka mandava sandarai. O diabo pensou que era o teu fim, mas o Deus do céu está lhe tomando pela tua mão direita. Está cabandando a maçã na raio. E está lhe dizendo: marche, 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 porque eu sou o teu Deus.
Você é o meu filho que eu amo.
receba poder de Deus, receba renovo, receba renovo, 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 renovo. Aqui na frente, não vou embora ainda, não vou embora ainda. Fique aqui mais um pouquinho, fique aqui mais um pouquinho. Erechore camantobi daramanjore vassando a palavra de Deus, meus irmãos, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e aprazível a Deus, que é na verdade o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Ou seja, o que é que significa não se conformar com este século? Não vivam de acordo com o estilo ou a tendência que o mundo vive. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para terminar esta mensagem. As pessoas que não conseguem viver num padrão que Deus quer, quase sempre querem nos rebaixar a um nível inferior ao que Deus nos quer. Não deixe ninguém te rebaixar a um nível inferior ao nível que Deus te chamou. Mantenha um padrão de excelência em servir a Deus. Muita gente acha que é exagero certas coisas que nós fazemos, mas nós sabemos onde nós queremos chegar. O nosso alvo é o céu, irmão. O nosso alvo é agradar Jesus, que está se aproximando para vir buscar a sua igreja. Jesus nos chamou foi para ser salvo. Aleluia. Então não se curve a tendências. Diga: eu quero é Deus, eu quero servir a Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Dê um abraço no seu irmão, põe a tua mão direita sobre o ombro dele aí. Não vai embora ainda não, fica mais um pouquinho. Curve a tua cabeça e adora a Deus por mais um instante. Daqui a pouquinho o culto vai terminar. Aleluia. Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido, vive sem razão. Machucado está seu coração, mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor.
choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração.
Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Obrigado por este culto. Obrigado pelo renovo que o Senhor nos deu. Obrigado pelo mover do teu Espírito. Eu te sou grato, Jesus. Eu te agradeço, ó meu Cristo. Eu te dou louvores, ó meu Senhor. Aleluia. Xaramandere, queremente, orevassana, aravassai. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe meus irmãos. Glória a Deus. Glorifica Jesus, igreja. Glorifica Jesus.